Então, primeiro, o que é primeiro? Vocês me dão as vossas impressões do livro. Eu sei que vocês já estão lendo outro e que o clima já mudou, mas tentem recordar esse aí e me dizer as impressões gerais. Para que a gente possa dizer gostei ou não gostei acerca de uma. Ah? Exatamente. É necessário que a gente seja capaz primeiro de dizer entendi. Então, o primeiro ponto é, para a gente examinar nossas impressões sobre um livro, é de que trata o livro? Qual o objeto? Então, se a gente for pensar, esse livro ele trata basicamente de três assuntos diferentes. No decorrer do livro, ele começa com um assunto e vai pulando para outros. Ele começa examinando um problema educacional, quer dizer, alguns defeitos no ensino da língua inglesa e que são efeitos que ultrapassam em muito o mero conhecimento da língua. Quer dizer, são defeitos que não prejudicam apenas o conhecimento da língua inglesa no aluno, como prejudicam outras áreas do ensino, não é isso? Disso daí ele passa para uma outra coisa. Quer dizer, esse tema levanta para ele uma questão, que é a questão acerca dos juízos de valor. Não é isso? Quer dizer, o problema que ele constata na educação está ligado à ideia de que os juízos de valor são intrinsecamente distintos dos juízos de fato. Não é isso? Então ele menciona a passagem, né, a famosa passagem da cachoeira, em que um turista diz é sublime e o outro diz é bonita. Não é isso? E Coleridge concorda com o primeiro, discorda do segundo. E que, segundo esse método de educação que ele encontrou nos livros de ensino do inglês, nenhuma das duas afirmações tem o menor sentido. Você não tem como avaliar se uma delas é mais correta do que a outra. Porque, segundo esses educadores, os dois não estão falando, os dois turistas não estão falando da cachoeira, mas estão falando deles mesmos, dos sentimentos que eles têm em relação à cachoeira. Não é isso? E aí ele levanta a questão: não, mas não é deles que eles estão falando. Quer dizer, eles não estão falando de um estado emocional, mas da cachoeira, que é capaz de provocar certos estados emocionais. Não é isso? Quer dizer, uma das indicações de que ele dá para provar que eles estão falando da cachoeira é justamente a indicação de quando você vê uma coisa sublime, você não se sente sublime. Pelo contrário, você se sente pequeno e humilde. Então, quer dizer, a sublimidade era uma característica da cachoeira e não do sujeito que observava. Aí ele começa a analisar da onde vem essa distinção, da onde vem esse problema. Eu não me lembro exatamente até que ponto ele vai procurando nos autores, quer dizer, a história mesmo desse problema, da distinção entre juízos de valor e juízos de fato. Mas isso, na verdade, começa, se eu não me engano, talvez Kant tenha sido o primeiro sujeito a usar a palavra valor, aplicar a palavra valor, ao campo da ciência moral. O problema é que a própria palavra valor é ambígua. É claro isso aí para vocês? Quer dizer, o valor de uma coisa pode ser, a medida, o valor dela, a medida dela em relação a outras coisas da mesma espécie, ou pelo menos do mesmo gênero, ou pode ser o valor dela para um sujeito que a deseja. Não é isso? Quer dizer, a palavra valor implica um significado objetivo e outro subjetivo ao mesmo tempo. Então, veja bem, a sublimidade da cachoeira não é um valor. E um juízo acerca de se a cachoeira é sublime ou não, não é um juízo de valor. Você pode constatar que a cachoeira é sublime e, ao mesmo tempo, desprezar as coisas sublimes. Não pode? Você pode reconhecer a grandeza e odiá-la. Quer dizer, que os próprios juízes de valor dependem, eles mesmos, de um juízo de fato anterior. Está claro isso aí? Então, se eu não me engano, ele vai, depois de lembrar essa distinção, que o problema está nessa distinção entre juízos de fato e juízos de valor, ele vai falar que essa distinção tem um outro problema, que ela divide a realidade em dois campos, completamente opostos. Então você tem, por um lado, o campo dos objetos, ou o campo dos fatos, por outro lado, o campo das ideias abstratas, ou dos juízos universais. Ele fala, quando você faz isso, você cortou uma faixa da realidade, que é a faixa à qual correspondia a razão prática. Quer dizer, o que é a razão prática? A razão prática é a parte na sua psique que analisa das propriedades de uma situação ou de um objeto, quais são as prováveis consequências. Está claro isso aí? Vamos lá. Então, se eu não me engano, ele, nesse livro mesmo, dá o exemplo do assassinato. É. Por que não devemos matar os outros? Ele fala, se você abole a razão prática, deixa eu dizer, você só, a única justificativa para você não matar os outros é porque você se sente mal ao fazê-lo. Quer dizer, se, exatamente. Se quando, só reitaria isso, se quando você fala a cachoeira é sublime, isso diz algo sobre você. Também quando você diz o assassinato é ruim, isso diz algo sobre você e não sobre o assassinato. Tá claro isso aí? Por quê? Porque você vê com os olhos, ou ouve com os ouvidos, ou saboreia com a língua a ruindade do assassinato? Não. Então onde é que está a ruindade do assassinato? Mas o ato não é simplesmente um movimento de um organismo físico, blá, blá, blá. Agora, veja bem, você não.
Não precisa ser violento.
É, exatamente. Não. Vamos dizer, no sentido, exatamente, no sentido estrito. Sim. Vamos dizer, ele, exatamente, quer dizer, ele pode. Vamos dizer, a palavra violência aí pode ser usada em sentido mais amplo ou menos amplo. Mas o que importa aqui é que você nem tem uma prova científica de que o assassinato é ruim e você nem capta isso pelos seus sentidos. Quem te diz que o assassinato é ruim? É a sua razão prática. A sua razão prática compara o sujeito que é assassinado, com a coisa que é feita para ele. E aí você diz, aí você olha o seguinte, segundo a natureza desse sujeito, é uma perda para ele, é uma diminuição para ele assassiná-lo. Está claro isso aí? Quer dizer, isso é algo que está entre uma prova científica ou uma evidência, ou uma evidência universal, e a percepção dos sentidos. Você não captou nem com uma coisa nem com a outra. Está claro isso aí? Do mesmo jeito, a sublimidade da cachoeira. Você não captou nem como prova científica, você não pode demonstrar que a cachoeira, é sublime e nem puramente com os sentidos. Quer dizer, não era a cor da cachoeira que era sublime, não era a forma dela, não era o som que ela fazia, mas era algo que era transmitido por tudo isso junto. Está claro isso aí? Qual é a característica, das captações da razão prática? Simples. As captações da razão prática servem de orientação para a sua vontade. Então, a partir do momento que você vê uma cachoeira, você constata que ela é sublime, você quer que ela, por exemplo, seja preservada, porque ela merece ser vista. Porque ela, com ela, você pode dar para outros seres humanos uma experiência de algo que vai além, de um mero curso de água, que mostra algo mais. Está claro isso aí? A mera explicação, exposição científica da natureza de cachoeira não vai te dar o desejo de preservar cachoeiras. Não gera essa inclinação por si. No máximo, no máximo, pode te levar à conclusão de que nós precisamos de um certo número de cachoeiras. Mas ela não te dá nenhum critério para a ação. Ela não vai dizer para você quais cachoeiras você guarda, quais você preserva. Do mesmo jeito, quando a sua razão prática, ao imaginar um assassinato, ou ao testemunhar um assassinato, ela se mostra uma desproporção entre a natureza do objeto e o ato, ela também gera uma disposição na sua vontade. Não faça isso. Está claro isso aí? Quer dizer, não foi a percepção, do movimento de uma mão enterrando uma faca na barriga do outro. Quer dizer, não foi a cor, o movimento, a forma, nada disso que te indicou que o assassinato era ruim. Foi a percepção de uma desproporção entre o objeto do ato, quer dizer, o assassinato, e o próprio ato, o assassino. Você percebe que eles não coadunam. Está claro isso aí? Então a razão prática, ela justamente te indica proporções das coisas. Que tipo de proporções? Ela te ensina as proporções entre uma natureza, quer dizer, então, a natureza humana, no caso do assassinato, e uma circunstância concreta. Também o seu senso de beleza, de apreciação da beleza, também deriva da sua razão prática. Quando um sujeito, por exemplo, olha uma mulher e fala, essa mulher é bonita, ou realmente bela, ou essa aqui é feinha, o que, que ele está percebendo? Ele está percebendo a proporção, uma proporção entre a natureza feminina e a circunstância real de existência concreta dessa mulher. Quer dizer, a cor dela, a forma dela, o tamanho dela, o movimento dela, tudo isso aí. Quer dizer, você não pode pegar abstratamente uma cor e outra, e só pela impressão sensorial dizer, essa cor é mais bela e essa aqui é menos. Ou quando você pega duas mulheres, essa aqui é mais bela e essa aqui é menos. Você está comparando, para você dizer isso aí, você está comparando as duas com uma ideia comum, que foi intuída. Você fala, essa aqui está mais longe dessa ideia e essa aqui está mais perto. Está claro, hein? Quer dizer, o próprio objeto da razão prática se dá num plano intermediário ao objeto da razão pura, quer dizer, as naturezas das coisas, e o objeto dos sentidos. No objeto dos sentidos você percebe só o quê? Só a acidência concreta, o conjunto de acidentes concretos. A razão pura te explica a natureza da coisa. Mas a razão prática te mostra uma outra coisa, que existe uma proporção ideal ou uma relação ideal entre a natureza e os acidentes. Esse é um outro objeto. Está claro isso, hein?
Eu consigo achar a expressão, por exemplo, assim, uma cachoeira e a mulher fica fácil de entender. Então, eu falo, posso assinar essa lógica aí, algumas coisas. Porque, por exemplo, é uma proporção entre o objeto que você percebe pelos sentidos, que no caso seria a mulher em questão ou a cachoeira em questão, e aquilo que a razão pura detecta, que seria a natureza da cachoeira como tudo.
Exatamente. Então vamos dizer que
a ideia
o objeto...
de cachoeira como tudo, a ideia de mulher, aí como é que eu coloco isso?
Vamos ver como coloco isso aí. Deixa eu anotar aqui.
Então vamos pegar aqui. Você tem a natureza do objeto. O que é a natureza do objeto? A natureza do objeto é simplesmente aquilo que é permanente nele. Aquilo que é necessário que esteja lá para que ele possa ser identificado como pertencendo àquela categoria. Você tem aqui embaixo a acidência. É o conjunto de acidentes concretos que estão junto com a natureza. Então, por exemplo, uma pessoa humana você tem a aparência física, o temperamento, a personalidade e a história. O conjunto dos atos. Tudo isso aí faz parte da acidência. A mesma natureza pode ter uma história completamente diferente. A natureza humana é a minha, é a mesma em mim e em cada um de vocês. Mas a história é completamente diferente. O conjunto dos acidentes é completamente diferente. Não é isso? Agora, o que acontece com uma pessoa também faz parte da acidência. Do conjunto dos acidentes. Não é isso? E aí você percebe que existe uma proporção ideal entre uma coisa e a outra. Uma razão entre uma coisa e outra. Esse aqui é o objeto da razão pura. Quer dizer, você discerne esse objeto por meio da investigação científica, percebe esse aspecto por meio da investigação científica do objeto. Esse aqui é o que é percebido pelos sentidos. E esse aqui é a correlação entre esses dois. Está claro isso aí?
Tanto, por exemplo, você tem que analisar a coisa como um todo. Se você vê um sujeito matando o outro, aí você descobre, não, mas ele estava matando porque o outro estava tentando matar o filho dele, que tem 5 anos.